Bom, já temos quórum, tanto quanto creio. Não tenho, é para assinar. Já assinei? Creio que já temos quórum. Senhoras e senhores deputados, vamos, portanto, dar início à nossa reunião. Não tenho nenhuma observação à ordem do dia e queria pôr primeiro à discussão. Sra. Deputada Amadeu Albergaria, tempo.
Sr. Presidente, era só para dar nota que o grupo parlamentar do PSD ia solicitar o adiamento por uma semana do ponto número 6. Não consegui falar com o Sr. Deputado Luís Fazenda, mas porque entretanto não chegou, mas chegasse a pedir para ver se podíamos adiar o ponto 6, que é o projeto de resolução sobre o Museu da Cortiça.
É uma prerrogativa do grupo, não é? Portanto, solicitado, pronto, eu darei nota, não está também nenhum assessor do Bloco de Esquerda, logo que chegar, mas está, portanto, adiado o ponto 6 para a próxima reunião. Sr. Deputado Miguel Tiago, somente por uma semana, portanto, por uma semana.
Só para, não temos nada a opor, aliás, o proponente é que terá, mas atenção que não é uma prerrogativa adiar uma discussão, isso é adiar uma votação para a subsequente, para a seguinte reunião. Sim. Portanto, aqui eu julgo que...
Eu aguardaria para chegar o Sr. Deputado Luís Fazenda e solicitava que fosse também adiado, por isso é que eu estava a tentar dizer isso, não me fiz explicar bem, mas era essa a situação, se ele concordar, não é? Não é a votação.
Do rigor dos colegas, o lapso de facto foi meu, trata-se de uma discussão, não de votação, e portanto, mal esteja presente o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, nós colocaremos esse assunto à consideração. E portanto, este ponto fica para já em suspenso. Passamos assim à ata 127, não tenho nenhuma observação, pelo menos por escrito, não há observações, vamos votar, votos contra. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado aos serviços. E agora ia dar algumas informações para que pedia a vossa atenção. E em algumas matérias talvez tenhamos também que debater algumas matérias. Portanto, dar nota de que a COFAP, portanto os nossos colegas da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, determinou, nos termos próprios, a realização das seguintes auditorias sobre o exercício de 2012. Ao Governo, ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e Qualidade da Gestão dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo desde 2002 e ao Tribunal de Contas, Empresa de Meios Aéreos e o Plano Estratégico Impulso Jovem. Portanto, é por causa desta auditoria ao Plano Estratégico Impulso Jovem, feita pela COFAP, que esta minha intervenção neste ponto se justifica. Portanto, para os colegas devidamente informados, portanto, trata-se de aplicar uma norma da Lei do Arrendamento Orçamental que determina a possibilidade de nós fixarmos duas auditorias por ano no âmbito da responsabilidade do Governo e no âmbito da responsabilidade do Tribunal de Contas. Portanto, o Tribunal de Contas fará uma sobre o Plano Estratégico Impulso Jovem. Depois, recordar-vos que amanhã temos aqui o programa com o Agrupamento de Escolas de Castro Verde, com as Violas Campaniças. Isto resultou inicialmente de uma visita do nosso colega Mário Simões e depois teve sequência com o Agrupamento de Escolas e vêm cá amanhã os jovens que reunirão aqui connosco às 10h30 e depois terão uma atuação às 11h15 no claustro. Recordar também que o programa do Dia Internacional dos Museus, do passado dia 18, inicia-se esta semana, será um mês, e portanto amanhã, antes deste programa com as Violas Campaniças, é apresentado o Guia Braille do Palácio, portanto onde eu estarei, e depois na quinta-feira, às 23h, realiza-se a cerimónia de inauguração da exposição e que abre, digamos assim, um mês dedicado aos museus, cerimónia que se realizará nos espaços perdidos, portanto, e que foi adiada da semana passada para a próxima quinta-feira, dia 23, às 14h. Queria também recordar que na próxima semana, quarta-feira, teremos a visita à Mídia Capital, melhor dito à Plural, que é a produtora da Mídia Capital, em Bucelas. Portanto, sairá daqui um autocarro às 10 da manhã, não? Às 9h30, portanto, temos que lá estar às 10h, sendo que às 9h30 não estamos lá de certeza às 10, mas enfim. E temos um convite para lá almoçar. Eu creio que isso é difícil, a menos que seja cedo, uma vez que todos queremos voltar para o plenário, que será às 3h. Mas enfim, se o almoço fosse cedo, talvez pudesse ser, não sei. De qualquer forma, pedi aos grupos parlamentares que tomem nota deste convite simpático que a Mídia Capital nos fez e, portanto, algum seu deputado, querendo ficar para o almoço, que nos diga para isso poder ser arranjado, e peço também aos serviços que confiram as horas, porque nós temos aí um tempo muito curto, portanto, admito que até o mais prático seja dizer muito obrigado ao almoço, mas vimos almoçar assim. Queria recordar o programa do dia 4 de junho, terça-feira, cujo é um programa que começa bastante cedo. Aqui vamos de lancheira, não é preciso de lancheira, piquenique, não é preciso. Portanto, a deputada Maria José Cristina Branca a dizer que não. Portanto, eu creio que o comboio parte às 8h15 da manhã. E o comboio parte mesmo às 8h15. O nosso autocarro tem tolerância. O comboio parte mesmo, não é? Às 8h15. E, portanto, encontramos-nos na Associação de Santa Apolónia. Não sei se terá alguém dos serviços, se está alguém dos serviços a acompanhar a visita. Ah, é a Cristina. Muito bem. Pronto, estará a doutora Cristina Tavares a acompanhar a visita e, portanto, não leva aquelas coisas follow me. Pronto, muito bem. Vamos como aos japoneses, com umas bandeirinhas, então, em excursão para o Noutro Tejo. Depois, no dia 3 de junho...
Precisamos saber quem é que vai.
Ah, ainda falta... É. Pois...
Não? Ainda só sabemos destes.
Pois, nesta altura, só temos 5 inscrições. Portanto... Não, depois a reunião da SEC é que não tem quórum. Mas enfim. Portanto, quem quiser inscrever-se, e peço aos grupos que o façam hoje, porque é preciso a aquisição dos bilhetes, a reserva da carruagem para a reunião, etc. Está bom? Portanto, peço aos grupos, em particular aos coordenadores e aos assessores dos grupos, que diligenciem para estas indicações nos serem transmitidas com maior brevidade. No dia 3, o programa no âmbito da ciência está confirmado, começa em Braga de manhã no Instituto de Nanotecnologia e à tarde seguimos para a Universidade do Porto. E temos um pedido de audiência ao plenário da Comissão com a Pró-Ordem, portanto, a Associação Sindical dos Professores Pró-Ordem. Portanto, marcaremos isto para uma das nossas próximas reuniões. Eu fui, aliás, abordado no passado fim de semana por um dos membros desta associação, parece que tem pressa nesta iniciativa. Está também finalizado o programa da Ação Nacional do Secundário de Apuramento dos Jovens, que decorrerá nas próximas segunda-feira e 27 e 28, terça-feira, e recebemos um pedido que eu remeti à apreciação pluripartidária no grupo de Parlamento dos Jovens para um porta-voz ou presidente do Parlamento Infantil da Guiné-Bissau poder dirigir-se a este plenário. Como isto está fora do regulamento, achei que era bom que fosse uma instância multipartidária a ponderar o assunto e a emitir a sua orientação, sendo que eu tenho simpatia por isso, mas não queria ser eu a tomar essa decisão e, portanto, peço ao grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens que me transmita a sua sensibilidade, creio que é amanhã, para nós podermos responder a um grupo de advocacy no quadro da Unicef, que é quem nos transmite este pedido. Temos dois relatórios para apreciação, um de visita da Comissão aos Museus e um da audição ao professor Rui Reis, da Universidade do Minho, no âmbito da ciência. Pergunto quanto a estes relatórios, se há alguma observação? Não, portanto, estão devidamente validados, podem ser distribuídos e publicados. E última questão, tem a ver com uma deslocação conjunta com a CAI, a convite da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia Nacional Francesa, para que me convida dois deputados, um da CAI e um seria nosso, para uma reunião interparlamentar sobre o financiamento do cinema europeu. Isto teria lugar nos dias 18 e 19 de junho. E, portanto, a CAI propôs-nos justamente que a delegação parlamentar fosse composta por um deputado de cada comissão. E eu pergunto-vos se quid juris. Bom, o senhor deputado Miguel Tiago não coloca a questão, admito que por não entender, mas eu coloco, uma vez que tenho conhecimento dessa questão, se o senhor deputado Miguel Tiago importa-se me ponha ou quer colocar?
Não.
Não? Foi-me transmitido aqui por serviços. Bom, ao que parece, o problema é o seguinte. A CAI tem uma grelha para estas deslocações. E presumo que tem essa grelha, porque imagino que tenham frequentemente solicitações para ir a instâncias europeias, e é isso que justifica, naturalmente, que tenha uma grelha. Nós não temos grelha para este efeito. E ao que me é transmitido, enfim, portanto, nós teríamos que decidir se vamos ou não vamos e quem é que nos representaria, uma vez que estamos numa área que não tem titular, não digamos, não é de um grupo de trabalho, não é de um relator, não tem titular distribuído. Portanto, uma representação aberta da Comissão. Na CAI, ao que parece, a vaga calha ao PCP. E, portanto, seria o Sr. Deputado Honório Novo a deslocar-se. E o Sr. Deputado Honório Novo, enfim, portanto, estou a colocar isto informalmente, se estou a dizer alguma coisa abusivamente, peço que me digam, mas, portanto, o Sr. Deputado Honório Novo, no quadro do PCP, preferia que fosse o Sr. Deputado Miguel Tiago, uma vez que no quadro interno do PCP é a pessoa que tem acompanhado este dossiê. E, portanto, estaria à espera qual fosse a nossa decisão. Creio que a intenção do PCP é que, se fosse o deputado Miguel Tiago com a nossa comissão, então o PCP rodaria a vaga no CAI para quem se seguisse na grelha. Bom, sendo que, acrescento-me do meu lado, se o senhor deputado Miguel Tiago tiver que ir na vaga do PCP da CAI, não vai por nós, vai pela CAI, não é? Quer dizer, nós já tivemos isso aqui noutras matérias, enfim, pelo menos do partido a que eu pertenço. Isso aconteceu, por exemplo, com o Grupo de Trabalho de Guimarães e de Braga da Juventude, que muitas vezes ia ao seu deputado Altino Bessa, porque é do Círculo, não é? E ia por nós, não é? Nós, Educação e Cultura, mas ia na nossa vaga, ou o seu deputado de Torrego, como sabe, acompanha as questões do desporto, aqui está, e creio que outros partidos também fazem isso, obviamente nos partidos com mais deputados. Isto é mais raro, porque tem mais versatilidade de substituição. Nos partidos que têm menos deputados, isto acontece. De qualquer forma, ponho a questão aos colegas, a declaração de interesses está posta, portanto, das duas, uma. Ou a Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Não há mais ninguém particularmente interessado da nossa Comissão a participar nesta reunião em Paris. E então iria o Sr. Deputado Miguel Tiago pela Comissão de Educação, Ciência e Cultura, e nesse caso o PCP cederia a outro grupo parlamentar a vaga na grelha da CAI, ou se houver outro deputado e outro grupo que tenha muito interesse pela nossa comissão em encabeçar a nossa representação, bom, nesse caso o deputado Miguel Tiago poderia ir na vaga da CAI, explicando nós à CAI este nosso entendimento de interpretação do regimento. Portanto, está a questão posta aos grupos. Sr. Deputado Pedro Eduardo Alves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só duas questões, eventualmente o parlamentar do Partido Socialista gostaria de poder refletir sobre a temática e não tomar necessariamente posição hoje, mas eu deixava só uma nota que pode ser útil, ainda que esporádica e rara, que eventualmente passássemos a ter grelha para este efeito e doravante resolvêssemos o problema por essa via. Ou seja, independentemente da solução encontrada neste caso, que depois se rotinasse, porque pode a questão voltar a colocar-se e ficamos com o problema resolvido para futuras ocasiões.
Segunda A segunda indicação é pertinente, a primeira também, portanto eu não ponho à discussão, portanto suspenso a apreciação dessa matéria e eu peço aos colegas, nomeadamente aos coordenadores, que troquem impressões entre si e nomeadamente também com coordenadores da CAI para acomodar da melhor forma esta matéria. Bom, e que e portanto nós adotaremos uma grelha para a representação externa desta comissão nos casos que não tenham titular. Portanto, eu, por exemplo, às vezes tenho uns convites que são por presidente. Normalmente não tenho ido, fui a uma reunião, mas a substituição do presidente, enfim, ou não vai, que é o que tenho invocado, nomeadamente em idas à Alemanha, que não vamos por razões orçamentais, para eles perceberem que nós nos portamos bastante bem e que levamos bastante a sério as indicações que nos chegam. Mas seria substituído por um vice-presidente, ou sendo uma coisa muito urgente, obviamente, posto à disposição. E tem havido também o caso daquela questão da assessoria tecnológica parlamentar, que tem um relator, que é o deputado Rui Santos. Portanto, fora de convites que são encabeçados pelos seus titulares, ou se fosse na ciência, temos também uma relatora, ou se fosse numa área do Grupo de Trabalho, obviamente isso seria, em primeiro lugar, deferido ao Grupo de Trabalho para que o decidisse. Portanto, aplicaremos uma grelha rotativa, começando do maior partido para o mais pequeno, que se aplicará. E pedia que isto é para o dia 18, 19 de junho, portanto, a tempo da marcação das viagens e da delegação, que os grupos, os coordenadores troquem impressões entre si e definam a forma de proceder. Bom, vamos dar início então ao ponto 4, a audição conjunta do Sindicato do Ensino Superior e da FENPROF no âmbito do Programa Ciência. Sr. Deputado Elza Pais, quero usar a palavra antes de eles falarem, só para colocar sinteticamente as questões sobre que os queremos ouvir.